We welcome you.
Damos as boas-vindas à reunião geral das moças da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nesta linda noite na Praça do Templo. Encontramos-nos aqui reunidas no Centro de Conferências, na cidade do Lado Salgado, em Utah, e reconhecemos que existem reuniões semelhantes de moças, com as suas mães e líderes espalhadas pelo mundo inteiro. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta reunião, pediu-me que a dirigisse. Sou a irmã Elaine S. Dalton, presidente geral das moças. É com alegria que reconhecemos a presença do presidente Monson e de seus conselheiros, os presidentes Harry B. Hiring e Dieter F. Uchtdorf, connosco esta noite. Também damos as boas-vindas ao Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos, o Elder Craig C. Christensen, do Quórum dos 70, e o Bispo H. David Burton, Bispo-Presidente da Igreja. Apoiamos e honramos estes irmãos e agradecemos-lhes por seu apoio e presença esta noite. Também sentadas ao púlpito estão as minhas conselheiras, as irmãs Mary Ann Cook e Anne M. Dibb. Amo estas mulheres e agradeço-lhes por sua dedicação e vidas virtuosas. Reconhecemos com grande amor e apreço as presidências gerais da Sociedade de Socorro e Primária, bem como os membros da Junta Geral das Moças que se encontram aqui esta noite. Damos as boas-vindas a cada uma de vós, àquelas que se encontram presentes aqui e àquelas que participam através de televisão, satélite, internet ou outras formas de tecnologia. É maravilhoso juntarmos como filhas de Deus, estejamos onde estivermos no mundo. Esta é uma reunião gloriosa de moças nobres, que estão prontas e desejosas de ouvir as palavras do profeta. A música para esta reunião será providenciada por um coro composto de moças das estacas de American Fork, em Utah, sob a direção de Marilee Webb, com Bonnie Godfield ao órgão. O coro iniciará esta reunião cantando o hino Vinde aos Filhos do Senhor. Após o hino, a oração de abertura será oferecida pela Abigail Pinniger, uma laurel da estaca Bonneville, Salt Lake.
Come ye children of the Lord, let us
Our dear, kind and gracious Heavenly Father,
nosso querido e amado Pai Celestial, estamos muito agradecidas pela oportunidade que temos de vir, enquanto moças, ouvir as nossas líderes discursar. Somos gratas pelos princípios desta Igreja e pelas lições que nos ensinam e pela orientação que nos oferece no dia-a-dia. Somos gratas pelo privilégio que temos de estar na presença do vosso profeta. E pedimos-vos, Pai Celestial, que nesta noite possamos sentir o vosso Espírito e que nos lembremos das coisas que somos ensinadas e que possamos aplicar estas lições nas nossas vidas em cada dia. Amamos-vos, Pai Celestial, tanto e dizemos estas coisas em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém.
O coro cantará Os Jovens de Sião. Após o qual, a irmã Anne M. Dibb, segunda conselheira da Presidência Geral das Moças, dirigir-se-á a nós. De seguida, ouviremos a irmã Mary Ann Cook, primeira conselheira da Presidência Geral das Moças. Após os seus discursos, viremos um vídeo em celebração das moças de todas as partes do mundo, à medida que se erguem e brilham.
It is a privilege for me to
share para mim compartilhar esta noite com vocês. Toda vez que chega janeiro, espero ansiosamente o anúncio do novo tema da Mutual. Contudo, aproveito sempre a ocasião para avaliar se aprendemos bem as lições do tema do ano anterior.
Vamos recapitular brevemente os temas recentes. Que a virtude adorne teus pensamentos, incessantemente. Sede firmes e inamovíveis, subjando sempre em boas obras. Sê o exemplo dos fiéis. Esforça-te e tem bom ânimo. E a 13ª regra de fé, cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e em fazer o bem a todos os homens. O estudo e enfoque destas Escrituras por um ano inteiro permitiram que elas fizessem parte do nosso coração, de nossa alma e de nosso testemunho. Esperamos que vocês continuem a seguir a orientação delas ao voltarmos atenção para o tema anual de 2012, que se encontra em Doutrina e Convênios. O cabeçalho de secção 115 explica: o ano era 1838 e o local era Far West, Missouri. Joseph Smith estava informando a vontade do Senhor concernente ao desenvolvimento do lugar e à construção da casa do Senhor. O profeta sentia-se otimista e animado. No versículo 5, onde encontramos o tema deste ano, o Senhor disse: em verdade, eu digo a vós todos, erguei-vos e brilhai, para que vossa luz seja um estandarte para as nossas nações. No que é que vocês pensam quando ouvem a expressão erguei-vos? Pessoalmente, eu penso em vocês, a nobre juventude da Igreja. Visualizo vocês erguendo-se diligentemente da cama todas as manhãs para o seminário matutino. Vejo vocês erguendo-se fielmente depois de terminar as vossas orações diárias. Penso em vocês erguendo-se corajosamente para prestar o testemunho e defender os vossos padrões. Sinto-me inspirada pelo vosso comprometimento de viver o Evangelho e pelo vosso bom exemplo. Muitas de vocês já aceitaram esse convite para erguer e brilhar. E a vossa luz incentiva outras pessoas a fazer o mesmo. Um dos melhores meios de nos erguermos e brilhar é obedecer com confiança aos mandamentos de Deus. Aprendemos esses mandamentos nas Escrituras, com os profetas modernos e nas páginas do livreto, para o vigor da juventude. Cada uma de vós deve ter o vosso próprio livreto. No meu livreto pessoal, eu sublinhei todas as palavras para e tu, como me ensinou uma amiga que respeito muito. Desta forma, faz-me lembrar que esses padrões não são apenas diretrizes gerais. Eles são especificamente para mim. Espero que se disponham a sublinhar essas palavras no vosso próprio livreto e lê-lo de capa a capa e a sentir o Espírito testificar-vos que elas são, que eles são para vocês também. Até pode haver quem negligencia ou despreza os padrões para o vigor da juventude. Até pode ser que olhem para o livreto e digam: vês, mãe, o livreto não fala nada sobre este ou aquele assunto. Ou talvez se justifiquem dizendo: o que eu faço não é assim tão mau. Ou, sem dúvida, não tão mau, eu não sou tão má quanto aquela pessoa disse que eu era. O presidente Harold B. Lee ensinou: o mais importante de todos os mandamentos de Deus é aquele que tenhamos a maior dificuldade para cumprir hoje. O rei Benjamin explicou: eu não vos posso dizer todas as coisas pelas quais podeis cometer pecado, porque há vários modos e meios, tantos que não os posso enumerar. Se vocês estiverem com dificuldade em cumprir esses padrões e mandamentos, eu incentivo-vos a procurar apoio no Evangelho. Leiam as Escrituras. Passem algum tempo a consultar o site oficial da Igreja, lds.org, para encontrar respostas às vossas perguntas. Conversem com os vossos pais, com os seus líderes da Igreja e com pessoas que brilham resplendentemente ao viver o Evangelho. Orem. Abram o coração para o Pai Celestial, que vos ama. Usem o dom do arrependimento diariamente. Prestem serviço às pessoas. E, mais importante, ouçam e sigam os sussurros do Espírito Santo. O presidente Thomas S. Munson incentiva-nos a todos com estas palavras: meus jovens amigos, sejam fortes. Vocês sabem o que é certo e o que é errado. e nenhum disfarce, por mais atraente que seja, pode mudar isso. Se vossos pretensos amigos o instarem a fazer algo que você sabe ser errado, é você que deve defender o certo, mesmo que fique sozinho. O Pai Celestial não quer que olhemos para o mundo e sigamos as suas tendências, que sempre mudam. Ele quer que olhemos para Ele e sigamos a sua orientação, que nunca muda. Ele quer que vivamos o Evangelho e lideremos outros a Ele, estabelecendo um padrão elevado. As Escrituras fornecem muitos bons exemplos para ilustrar este conceito. No livro de Juízes, no Velho Testamento, aprendemos a respeito de Sansão. Sansão nasceu com grande potencial. Foi prometida à mãe dele. Ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Mas quando cresceu, Sansão olhou mais para as tentações do mundo do que para a orientação de Deus. Ele tomava uma decisão porque ela agradava aos seus olhos, mais do que por serem certas as escolhas. Repetidas vezes, as Escrituras usam a expressão "e ele desceu" ao relatar as jornadas, ações e escolhas de Sansão, em vez de erguer-se e brilhar para cumprir o seu grande potencial, Sansão deixou-se vencer pelo mundo, perdeu o poder que recebera de Deus e teve uma morte trágica e precoce. Por outro lado, as Escrituras dão-nos o exemplo de Daniel. Ele também nasceu com grande potencial. No livro de Daniel, capítulo 6, nós lemos: Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Quando enfrentou desafios mundanos, Daniel não olhou para o mundo. Ele ergueu-se e olhou para o céu. Em vez de seguir o decreto mundano do rei de que ninguém devia orar, a não ser para o rei por 30 dias, Daniel entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E três vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não teve medo de erguer-se e brilhar, para seguir os mandamentos de Deus. Embora passasse uma noite desconfortável na cova dos leões por defender o que era certo, foi protegido e abençoado por sua obediência. Quando o rei Dário retirou Daniel da cova dos leões, no dia seguinte, promulgou um decreto que todos deviam temer o Deus de Daniel e seguir o exemplo de fidelidade de Daniel. Realmente, Daniel mostrou-nos o que significa ser um estandarte para as nações e jamais rebaixar os nossos padrões ao enfrentar as tentações mundanas. Eu tive a bênção de ouvir muitos exemplos modernos de jovens iguais a vocês, que não têm medo de erguer-se e brilhar, permitindo que a vossa luz seja um estandarte entre as vossas colegas. Joana era uma entre três membros da igreja na sua escola e a única moça da sua ala. Ela comprometeu-se consigo mesma e com o Senhor de que jamais diria palavrões. Num projeto da escola, ao fazer par com um rapaz que não tinha assumido o seu mesmo compromisso, ela não rebaixou os seus padrões. Ela pediu-lhe que respeitasse e honrasse os valores dela. Com o tempo, e após muitos lembretes gentis e alguns não tão gentis, o amigo dela adquiriu novos hábitos e passou a usar uma linguagem mais limpa. Muitas pessoas notaram a diferença, inclusive o pai do rapaz, que agradeceu a Joana por ser uma boa influência na vida do filho. Numa recente designação de treinamento nas Filipinas, eu conheci Karen, que me contou o que lhe aconteceu quando era Laurel e faziam um curso universitário de administração de hotéis e restaurantes. Um professor exigiu que cada aluno aprendesse a preparar e provasse várias bebidas que seriam servidas nos seus próprios restaurantes. Algumas bebidas tinham álcool e Karen sabia que se as provasse, estaria a quebrar os mandamentos do Senhor. Enfrentando sérias consequências, Karen teve a coragem de erguer-se e brilhar, e ela não provou daquelas bebidas. Karen explicou: o meu professor veio falar comigo e perguntou porque é que eu não estava a beber. Ele disse, Senhorita Karen, como vai saber o sabor das bebidas e passar nesta prova importante sem ao menos provar as bebidas? E eu disse-lhe que eu era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e que como membros não bebíamos coisas que eram prejudiciais. Independentemente do que ele esperasse de mim, mesmo que se eu precisasse ser reprovada, eu compreenderia, mas não deixaria de cumprir os meus padrões pessoais. Passaram semanas e nada mais foi dito sobre aquele dia. No final do semestre, Karen sabia que a sua nota final refletiria a sua recusa em provar as bebidas. Ela hesitou em olhar para a nota, mas quando o fez, ela viu que tinha recebido a nota mais alta da classe. Ela disse, aprendi com isto que Deus, sem dúvida, nos abençoa quando o seguimos. Também sei que, mesmo que eu tivesse sido reprovada, não lamentaria o que fiz. Eu sei que jamais serei reprovada à vista do Senhor se decidir fazer o que sei ser a coisa certa. Queridas moças, cada uma de vós nasceu com um grande potencial. Vocês são filhas amadas do Pai Celestial. Ele conhece-vos e ama-vos. Ele convidou-vos a erguer-se e a brilhar e prometeu que se o fizessem, Ele vos apoiaria e abençoaria. Eu oro para que cada uma de vós encontre a coragem para aceitar o seu convite e receber as suas promessas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Minhas queridas moças, como amamos cada uma de vós. Vemo-vos corajosamente a erguer-vos e a brilhar com luz num mundo onde grandes desafios acompanham grandes oportunidades. Isto talvez vos faça pensar o que é que o futuro me reserva. Garanto-vos que, enquanto filhas virtuosas de Deus, o vosso futuro é brilhante. Viveis numa época em que as verdades do Evangelho foram restauradas. E estas verdades podem ser encontradas nas vossas escrituras. Recebestes o dom do Espírito Santo a quando do vosso batismo e o Espírito Santo ensinar-vos-á a verdade e irá preparar-vos para os desafios da vida. Deus deu-vos o arbítrio moral e a oportunidade de aprender enquanto estáis na Terra e Ele tem um trabalho para vós fazeres. Para realizares este trabalho, tendes a responsabilidade individual de buscar conhecimento. A chave para o vosso futuro, o vosso raio brilhante de esperança, encontra-se no novo livrinho para o vigor da juventude sob o padrão de educação e no valor do conhecimento das moças. Os estudos abrirão as portas da oportunidade. Ao seguirdes a admoestação do Senhor para buscares conhecimento, através do estudo e também da fé, ganhais não apenas conhecimento do vosso estudo, mas luz adicional ao aprenderes pela fé. Buscai conhecimento ao estudar com diligência. Salvo raras exceções, não podereis dedicar tanto tempo a aprender como podeis agora. O presidente Gordon B. Hinckley sabiamente aconselhou a juventude da Igreja. O padrão de estudo que estabeleceres durante os anos de escola afetará em larga medida a vossa sede de conhecimento pela vida fora. Tendes de obter o máximo de estudos que puderes. Sacrificar tudo o que for preciso sacrificar para estares aptas a fazer o trabalho deste mundo. Exercitai as vossas mentes e mãos para serem uma influência para o bem à medida que seguirdes com as vossas vidas. Ao dirigir-se especificamente às moças, o presidente Thomas S. Monson disse: o futuro é muitas vezes incógnito, por isso, compete-nos a nós preparar-nos para as incertezas. Incentivo-vos a seguir os vossos estudos e a adquirir aptidões com procura no mercado de trabalho para que, caso tal situação surja, estejais preparadas para dar resposta. Segui o conselho destes sábios inspirados profetas, moças. Sede boas alunas, erguei-vos e brilhei na vossa escola com trabalho árduo, honestidade e integridade. Se estáis a ter dificuldades ou desanimadas com o vosso desempenho escolar, procurei ajuda junto dos vossos pais, professores e membros da Igreja prestativos. Nunca desistais. Fazei uma lista das coisas que quereis aprender. Depois partilhai os vossos objetivos dos estudos com a vossa família, amigos e líderes para que eles vos possam apoiar e encorajar. Este é o padrão do progresso pessoal. Com a tecnologia, estais a ser testemunhas de uma explosão de informação. Estais constantemente a ser bombardeadas por som, imagem e redes sociais. Sede seletivas e não permitais que esta onda de conhecimento vos distraia ou abrande do vosso próprio progresso. Erguei-vos, moças. Vós determinais os vossos objetivos. Vós decidis o que entra na vossa mente e coração. Alguma da vossa aprendizagem mais importante acontecerá fora da sala de aulas. Rodeai-vos de mulheres exemplares que possam ensinar-vos habilidades sobre a lida da casa, a arte, música, história familiar, desporto, escrita ou oratória. Procurai conhecê-las e pedi-lhes que vos ensinem. Quando aprendes algo novo, ensinai-o na mutual ou passai a ser tutoras de outras moças como parte dos requisitos da vossa honra da abelhinha. Além da minha mãe maravilhosa, tive muitas mentoras na minha vida. Familiarizei-me com o processo tutorial quando tinha apenas 9 anos de idade. A minha professora da primária ensinou-me a bordar a ponte de cruz a frase "Trarei a luz do Evangelho para o meu lar", um quadro que esteve pendurado no meu quarto durante a minha adolescência. A minha professora orientou-me, corrigiu-me e encorajou-me sempre ao longo dos anos. Seguiram-se outros mentores. Duas excelentes costureiras na minha aula ensinaram-me a costurar. Com orientação, paciência e ânimo delas, participei num concurso de costura quando tinha 14 anos e até ganhei um prémio. O processo aumentou a minha sede de conhecimento e a excelência noutras áreas também. A aquisição de conhecimento agora trará grandes dividendos quando fores mães. O nível de estudos da mãe tem uma influência profunda nas escolhas dos estudos dos seus filhos. A formação da mãe pode ser a chave para interromper o ciclo da pobreza. As mulheres com estudos tendem a dar à luz bebés mais saudáveis, a ter filhos mais saudáveis, a ser mais confiantes, resilientes e que tenham aumentado a sua capacidade de raciocínio e bom senso. Aprende-se na família uma proclamação ao mundo que as mães são primordialmente responsáveis por cuidar dos seus filhos. Providenciar os estudos para os vossos filhos faz parte desse cuidado e é a vossa responsabilidade sagrada. Tal como os jovens guerreiros que tinham sido ensinados pelas suas mães, vós sereis a professora mais importante que os vossos filhos alguma vez terão. Por isso, escolhei os vossos estudos cuidadosamente. Abençoai os vossos filhos e o vosso futuro lar, aprendendo o máximo que puderem agora. Buscai a aprendizagem pela fé. Aprendemos pela fé ao ganharmos diligentemente conhecimento espiritual através da oração, do estudo, das Escrituras e obediência, à medida que buscarmos a orientação do Espírito Santo, que testifica toda a verdade. Se fizerdes a vossa parte para obter conhecimento, o Espírito Santo pode esclarecer a vossa mente. Ao vos empenhares por permanecer dignas, o Espírito Santo orientará e acrescentará luz à vossa aprendizagem. Quando eu era moça, pedi emprestados uns esquis que eram compridos demais, botas que eram grandes demais, e uma amiga ensinou-me a esquiar. Foi num lindo dia de primavera, cheio de sol, neve perfeita e o céu azul sem nuvens. A ansiedade de descer as encostas íngremes deu lugar à alegria à medida que aprendia. E embora tenha caído umas quantas vezes com aqueles esquis compridos, levantava-me e continuava a tentar. Passei a adorar aquele desporto. Se eu descobri, contudo, que nem todos os dias de esqui, nem as condições atmosféricas são tão ideais quanto aquele. Nos dias de céu nublado, esquiávamos numa condição chamada luz difusa. A luz difusa ocorre quando o sol do sol é propagada pelas nuvens. Ao olhar para a neve branca, a percepção da profundidade desaparece e é difícil avaliar o declive da encosta ou ver as lombadas e lombas na encosta. Moças, se calhar olhais para o vosso futuro do mesmo modo que eu olhava para aquela pista de ski. Se calhar sentis às vezes que estás a viver em luz difusa, incapazes de ver o que se apresenta pela frente. Aprender pela fé, dar-vos a confiança e ajudar-vos a trilhar o vosso caminho nos momentos de incerteza. No capítulo 25 de Mateus, a parábola das 10 virgens ensina-nos que a preparação espiritual é vital e tem de ser alcançada individualmente. Lembrais-vos certamente que todas as 10 virgens foram convidadas para acompanhar o noivo à boda do casamento, mas apenas 5 virgens sábias estavam preparadas com azeite nas suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam." Mas as prudentes responderam dizendo: "Não seja caso que nos falte a nós e a vós, id antes aos que o vendem e comprai-o para vós." e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Podes considerar egoísta da parte das cinco virgens sábias por não terem partilhado o azeite delas, mas era impossível. A preparação espiritual tem de ser adquirida individualmente, gota a gota, e não pode ser partilhada. Agora é o momento para vos aplicar diligentemente a aumentar o vosso conhecimento espiritual, gota a gota, através da oração, estudo das Escrituras e obediência. Este é o momento para seguir os vossos estudos, gota a gota. Cada pensamento e ato virtuoso também acrescenta um azeite às vossas lâmpadas, habilitando-vos à orientação do Espírito Santo, o nosso professor divino. O Espírito Santo irá orientar-vos na vossa jornada aqui na mortalidade, mesmo quando vós sentirdes que estáis em luz difusa, sem ter a certeza do que está para vir. Não há que ter medo. Ao permanecerdes no caminho que leva à vida eterna, o Espírito Santo guiar-vos-á nas vossas decisões e na vossa aprendizagem. Testifico por experiência pessoal que, se buscardes a aprendizagem, não apenas pelo estudo, mas também pela fé, sereis orientadas no que o Senhor precisará que façais e no que precisardes de saber. Recebi a minha bênção patriarcal quando era moça e fui aconselhada a preparar-me com uma boa formação e a aprender cedo na vida as virtudes da lida doméstica e do criar uma família. Eu queria tanto a bênção de criar uma família. Todavia, essa bênção não se cumpriu até eu ter 37 anos, à altura em que afinal casei. O meu marido era viúvo, por isso, no dia em que nos selamos no templo, eu fui de repente abençoada não apenas com o marido, mas com uma família de 4 filhos. Muito antes dessa altura, houve muitos dias em que me sentia como que a esquiar em luz difusa, fazendo a pergunta: o que é que o futuro me reserva? Tentei seguir as administrações da minha bênção patriarcal. Estudei diligentemente para ser professora e continuei os meus estudos para ser diretora de escola no ensino básico. Orei ao Pai Celestial e solicitei a orientação do Espírito Santo. Agarrei-me fervorosamente à promessa dos profetas, que me garantiam que, se eu permanecesse fiel e guardasse os meus convênios, servisse a Deus e amasse o meu Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo, não me seriam negadas nenhumas das bênçãos eternas que o nosso Pai Celestial tem para os seus filhos fiéis. Eu sei que os meus estudos me prepararam para uma vida em nada parecida com o que imaginei quando era moça. Eu pensava que estava a estudar para ser professora do ensino básico e ensinar os meus futuros filhos, mas não sabia que o Senhor também estava a preparar-me para dar aulas de inglês na Mongólia numa missão com o meu marido e para ensinar as moças da igreja pelo mundo fora e ensinar os meus netos o valor do conhecimento. Tudo bênçãos maravilhosas que nunca poderia ter imaginado. Testifico que o nosso Pai Celestial conhece-vos e ama-vos. Ele depositou grande confiança em vós e tem uma obra que apenas vós podeis fazer. Quero garantir-vos que estareis preparadas para essa grande obra, se buscardes conhecimento pelo estudo e também pela fé. Disto testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Espero que possam manter sempre nos vossos corações os sentimentos que tiveram esta noite e os conselhos inspirados que receberam. Terei agora o privilégio de me dirigir a vós. Quando terminar, o coro cantará um medley com De Benigno Salvador e O Amor do Salvador, com Daphne O'Rullian, uma menina moça da estaca Bountiful Utah Heights, ao violoncelo. Da minha janela do escritório das moças, tenho uma vista espetacular do Templo de Salt Lake. Todos os dias vejo o Anjo Moroni no topo do templo como um símbolo reluzente, não apenas de sua fé, mas da nossa. Eu amo Moroni, porque numa sociedade extremamente degenerada, ele manteve-se puro e fiel. Ele é o meu herói. Resistiu sozinho. Sinto que, de certa forma, ele está no topo do templo hoje, chamando-nos para que tenhamos coragem, a lembrar quem somos e a sermos dignas de entrar no templo sagrado, a erguer-nos e brilhar, e levar-nos acima do clamor do mundo e, como Isaías profetizou, ir ao monte do Senhor, o templo sagrado. Reunidas aqui hoje estão as filhas eleitas do Senhor. Não há grupo mais influente que defenda a verdade e a retidão em todo o mundo do que as moças e as mulheres da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vejo a vossa nobreza, conheço a vossa identidade e destino divinos. Vocês destacaram-se na existência pré-mortal. A vossa linhagem carrega consigo convênios e promessas. Vocês herdaram os atributos espirituais dos patriarcas fiéis, como Abraão, Isaac e Jacó. Um profeta de Deus referiu-se uma vez a cada uma de vós reunidas aqui hoje como um raio luminoso de esperança no futuro. E eu concordo. Num mundo muito desafiante, a vossa luz brilha resplandecente. De facto, estes são dias inesquecíveis. Estes são os vossos dias e agora é o momento para que as moças de toda a parte se ergam e brilhem, para que a vossa luz seja um estandarte para as nações. Um estandarte é como um padrão de medida pelo qual determinamos a exatidão ou a perfeição. Devemos ser um padrão de santidade para que o mundo inteiro possa ver. O novo livreto para o vigor da juventude que foi revisto contém não apenas padrões para ser seguidos com exatidão, mas também as bênçãos prometidas por o fazermos. As palavras contidas neste importante livreto são padrões para o mundo e o cumprimento desses padrões permitirá que vocês saibam o que fazer para se tornarem mais semelhantes ao Salvador e para serem felizes num mundo cada vez mais tenebroso. O cumprimento dos padrões deste livreto irá ajudá-las a qualificarem-se para a companhia constante do Espírito Santo. E, no mundo em que vivem, precisarão dessa companhia para tomar decisões vitais que irão determinar grande parte do vosso futuro sucesso e felicidade. O cumprimento destes padrões e a sua vivência irá ajudar cada uma de vós a qualificar-se para entrar nos templos sagrados do Senhor e ali receber as bênçãos e o poder que vos esperam, quando fizerem e cumprirem convênios sagrados. Quando a nossa filha Amy era pequena, ela gostava de observar cada movimento meu enquanto me arranjava para a igreja. Depois de observar a minha rotina, ela penteava os cabelos dela e vestia o seu vestido e depois pedia-me sempre que passasse um pouco de brilho. O que ela chamava de brilho era o creme grosso e pegajoso que eu usava para prevenir as rugas. Tal como ela pedia, eu passava um pouco nas bochechas e nos lábios. Ela então sorria e dizia: "Pronto, agora já estamos prontas para ir." O que Amy não percebia é que ela já tinha o seu próprio brilho. O seu rosto brilhava porque ela era pura, inocente e boa. Ela tinha o espírito com ela e isso era visível. Gostaria que todas as moças aqui reunidas hoje soubessem e compreendessem que a vossa beleza, o vosso brilho, não está na maquilhagem, nos cremes pegajosos ou na última moda em roupas ou corte de cabelo. Está na vossa pureza pessoal. Quando vocês cumprem os padrões e se qualificam para a companhia constante do Espírito Santo, podem exercer uma influência vigorosa no mundo. O vosso exemplo, até a luz dos vossos olhos, irá influenciar as pessoas que veem o vosso brilho e elas irão querer ser como vocês. Onde conseguirão obter esta luz? O Senhor é a luz. e o Espírito dá luz a todo homem que vem ao mundo, e o Espírito ilumina todo homem no mundo que dá ouvido à sua voz. Existe uma luz divina nos nossos olhos e semblante quando nos achegamos ao nosso Pai Celestial e a seu Filho Jesus Cristo. É assim que conseguimos o brilho. Além disso, como todos podem ver, aquele creme brilhante não funcionou de facto nas minhas rugas de qualquer forma. A conclamação para erguer-nos e brilhar é um chamado para que cada uma de vós lidere o mundo numa causa vigorosa, que erga o estandarte e os padrões e lidere esta geração em virtude, pureza e dignidade para o templo. Se quiserem fazer uma diferença no mundo, vocês precisam ser diferentes do mundo. Repito as palavras de Joseph Fielding Smith, que disse às mulheres de sua época: vocês não devem ser lideradas pelas moças do mundo, vocês devem liderar as moças do mundo em tudo o que purifique os filhos dos homens. Estas palavras são verdadeiras ainda hoje. Como filhas de Deus, vocês nasceram para liderar. No mundo em que vivemos, a vossa capacidade de liderar vai exigir a orientação e a companhia constante do Espírito Santo, que lhes dirá todas as coisas que deveis fazer. Ao reconhecerem a sua orientação e inspiração e confiarem nas mesmas. Como o Espírito Santo não habita em templos impuros, cada uma de nós precisa fazer uma avaliação dos nossos hábitos e de nosso coração. Todas precisamos mudar alguma coisa, arrepender-nos. Conforme declarou o pai do rei Lamoni no livro de Mormon, abandonarei todos os meus pecados para conhecer-te. Será que todas nós, vocês e eu, estamos dispostas a fazer o mesmo? Um grupo de jovens de Queen Creek, no estado de Arizona, determinou-se a erguer-se e brilhar, e a liderar os jovens da sua comunidade a viver os padrões estabelecidos em para o vigor da juventude. Cada um deles escreveu no diário algo que sentia que impedia o seu progresso ou algo que queria mudar na sua vida. E depois cavaram literalmente um buraco. Reuniram-se, arrancaram aquela página do diário e colocaram dentro do buraco feito na terra, assim como o povo de Amon fez com as suas armas de guerra no livro de Mormon. Naquele dia, após enterrarem aquelas páginas, cada um deles assumiu o compromisso de mudar. Eles arrependeram-se, decidiram firmemente que iriam erguer-se. Há algo na vossa vida que vocês precisam mudar? Vocês podem fazê-lo. Podem arrepender-se, graças ao infinito sacrifício expiatório do Salvador, que nos possibilita mudar, tornar-nos novamente puras e limpas e ser semelhantes a Ele. Ele prometeu que, quando fizermos isso, nunca mais se lembrará de nossos erros e pecados. Às vezes parece quase impossível continuar a brilhar. Vocês encontram tantos desafios que podem obscurecer a fonte de toda a luz que é o Salvador. Às vezes o caminho é difícil e às vezes pode parecer até que uma densa névoa obscurece a luz. Foi isso que aconteceu com uma moça chamada Florence Chadwick. Aos 10 anos de idade, Florence descobriu que tinha talento para a natação. Atravessou a nado o Canal da Mancha num tempo recorde de 13 horas e 20 minutos. Florence adorava desafios e mais tarde tentou nadar entre a costa da Califórnia e a Ilha Catalina, uma distância de cerca de 40 quilómetros. Nesse trajeto, ela cansou-se depois de nadar cerca de 15 horas. Uma densa neblina obscureceu-lhe a visão da costa. A mãe seguia a seu lado de barco e Florence disse-lhe que achava que não conseguiria terminar o percurso. A sua mãe e a treinadora incentivaram-na a continuar, mas ela se ouvia a neblina. Desistiu do objetivo e, quando estava já dentro do barco, descobriu que havia desistido quando faltava menos de 2 quilómetros da linha costal. Mais tarde, quando foi entrevistada e lhe perguntaram por que havia abandonado a prova, ela confessou que não havia sido nem a água fria, nem a distância. Ela disse: fui derrotada pela neblina. Mais tarde, tentou repetir a prova e, novamente, houve uma neblina densa. Mas, dessa vez, continuou a nadar, até que conseguiu, com sucesso, chegar à costa. Dessa vez, quando lhe perguntaram o que fizera a diferença, ela disse que mantivera uma imagem mental da costa, em meio à densa neblina e durante todo o percurso. Para Florence Chadwick, a costa era a sua meta. Para cada uma de nós, a meta é o templo.
Moças, mantenham-se focalizadas, não percam a vossa meta de vista. Não deixem que a névoa densa da poluição moral ou as vozes depreciativas do mundo as impeçam de atingir as vossas metas, de viver os padrões, de desfrutar a companhia do Espírito Santo e de serem dignas de entrar nos templos sagrados. Mantenham sempre no coração e na mente a visão do templo, da Casa Santa do Salvador, nos vossos corações e mentes. Há várias semanas atrás estive na sala celestial do templo em Reno, no estado de Nevada. A luz que permeava aquela sala era brilhante e tornava-se ainda mais radiante por causa do candeeiro de cristal, que refletia a luz nas suas muitas facetas lapidadas, formando pequenos arco-íris de luz em toda a parte. Fiquei sem fôlego ao dar-me conta de que o Salvador é a luz e a vida do mundo, e que é a sua luz que devemos erguer e refletir. Nós somos os pequenos cristais que refletem a sua luz, e para isso precisamos estar limpas e livres do pó do mundo. Ao estar no templo naquele dia, ouvi de novo na minha mente a conclamação de Moroni para nós, as filhas de Sião: desperta e levanta-te do pó. Não toqueis nem na dádiva má, nem no que é impuro. Desperta e levanta-te do pó e veste com os teus vestidos formosos, ó filha de Sião, para que se cumpram os convênios que o Pai Eterno fez contigo, ó casa de Israel, e que assim possa ser cumprido. As bênçãos prometidas do templo não se estendem apenas a vós, mas a todas as gerações. Ao fazerem do templo a vossa meta, a vossa influência para o bem transcenderá o tempo e o espaço, e o trabalho que realizarem por aqueles que já faleceram será o cumprimento da profecia. Na última conferência geral, fiquei encantada ao ouvir o Elder David Badner convidar cada uma de vós a ocupar-se zelosamente em fazer a sua própria história da família e o trabalho do templo por aqueles que morreram sem ter as bênçãos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Quando ele vos fez esse convite, senti o coração saltar dentro de mim. Em Doutrina e Convênios, lemos a respeito de outros espíritos preciosos que foram reservados para nascer na plenitude dos tempos, a fim de participar no estabelecimento dos alicerces da grande obra dos últimos dias, incluindo a construção de templos e a realização neles de ordenanças para a redenção dos mortos. Este é o vosso dia. E o vosso trabalho já começou. Agora é o momento de serem dignas de obter uma recomendação para o templo. À medida que fizerem esse trabalho, irão se tornar salvadoras no Monte Sião. O Elder Russell M. Nelson disse o seguinte a vosso respeito: a influência das moças da Igreja, tal como um gigante adormecido, irá despertar, erguer-se e inspirar os habitantes da Terra como uma vigorosa força para a retidão. Ergam-se, moças, e assumam o vosso lugar nos gloriosos acontecimentos que irão mudar, moldar o vosso futuro e o futuro do mundo. Agora é o momento. No monte a bandeira se alteia já, com júbilo proclama: o Senhor virá. Moças, vocês são a bandeira. Sejam virtuosas e puras, procurem a companhia do Espírito Santo, enterrem os vossos pecados e transgressões, mantenham-se focalizadas e centralizadas e não permitam que a névoa da poluição moral obscureça as vossas metas. Sejam dignas de entrar no templo agora. Ponham no rosto o vosso brilho. Testifico do fundo do coração que Deus vive e que Ele iluminará a vossa vida e a nossa. Ao nos achegarmos ao Seu Filho amado, o nosso Salvador Jesus Cristo. E oro para que, tal como Moroni, nos ergamos e brilhemos, para que a nossa luz seja um estandarte para as nações, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Oh,
Expressamos apreço a todos os que participaram esta noite e a cada uma de vós por terem estado presentes. Teremos agora o privilégio de ouvir o nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após o seu discurso, o coro e a congregação encerrarão esta reunião cantando o hino No Monte a Bandeira. A oração de encerramento será oferecida pela Katie Elizabeth Garf, uma laurel da estaca Highland, Salt Lake. Presidente Monson.
On one occasion, numa ocasião, eu estava numa conferência, no púlpito assim como este, e quando chegou à altura do discurso final, e quando o discurso foi anunciado, ele não era deste país, mas ele levantou-se, olhou para a esquerda, olhou para a direita, e depois foi-se embora.
My dear young sisters,
minhas queridas jovens irmãs, a responsabilidade de hoje, que hoje tenho de me dirigir a vós, enche-me de humildade. Oro por auxílio divino, para que eu possa estar à altura desta tamanha oportunidade. Há uns meros 20 anos atrás, vós não havíeis ainda iniciado a vossa jornada pela mortalidade. Estavam ainda no vosso lar celestial. Habitavam entre vós aqueles que vos amavam e se preocupavam com o vosso eterno bem-estar espiritual. Eventualmente, a vida na Terra tornou-se essencial ao vosso progresso. Despedidas foram, sem dúvida, pronunciadas e palavras de confiança proferidas. Recebestes corpos e tornaste-vos mortais, separadas da presença do vosso Pai Celestial. Uma calorosa recepção, no entanto, esperava por vós aqui na Terra. Aqueles primeiros anos foram anos preciosos e especiais. Satanás não tinha poder para vos tentar, pois ainda não vos havias tornado responsáveis pelos vossos atos. Eram inocentes perante Deus. Rapidamente entrastes naquele período a que alguns chamam a terrível adolescência. Eu prefiro chamar-lhe a magnífica adolescência. Que época de oportunidades, um período de crescimento, um semestre de desenvolvimento, marcado pela aquisição de conhecimento e pela busca da verdade. Ninguém jamais descreveu os anos da adolescência como sendo fáceis. São com frequência anos de insegurança, de se sentirem como se não estejam à altura dos outros, de tentativas de encontrar o vosso lugar junto dos vossos pares, de busca de um lugar na vossa sociedade. É uma altura em que começam a ser mais independentes e talvez de desejar ter mais liberdade do que aquela que os vossos pais estão dispostos a vos dar nesta altura. São também anos perfeitos para que Satanás vos tente e em que fará tudo o que está ao seu alcance para vos aliciar, a desviar do caminho que vos levará de volta ao lar celestial de onde viestes. E de volta aos vossos entes queridos. E de volta ao vosso Pai Celestial. O mundo que vos rodeia não está preparado para vos prover o auxílio de que necessitam para realizar esta tantas vezes traiçoeira jornada. Tantos na nossa sociedade atual parecem ter-se desatado das amarras de segurança e sido largados à deriva para longe do porto da paz. Permissividade, imoralidade, pornografia, drogas, o poder de pressão dos colegas, tudo isto e muito mais, faz com que muitos sejam atirados de um lado para o outro num oceano de pecado e esmagados nos afiados rochedos das oportunidades perdidas, bênçãos renunciadas e sonhos destruídos. Existe um caminho de volta à segurança. Existe um escape a uma destruição anunciada. A resposta é um sonoro sim. Aconselho-vos a voltar a olhar para o farol do Senhor. Já o disse no passado e afirmo novamente, não há nevoeiro tão denso, nem noite tão escura, nem vento tão forte, nem marinheiro tão perdido, que o farol do Senhor não consiga resgatar. Brilha Por entre as tempestades da vida, proclama: este é o caminho para a segurança. Este é o caminho de volta à casa. Emite sinais de luz facilmente visíveis e sempre constantes. Se seguidos, esses sinais guiar-vos-ão de volta ao vosso lar celestial. Desejo falar-vos esta noite sobre três sinais vitais enviados pelo farol do Senhor, os quais vos ajudarão a voltar a esse Pai que ansiosamente aguarda pelo vosso regresso triunfal a casa. Esses três sinais são: acreditai, obedecei e prevalecei. Primeiro mencionarei um sinal que é básico e essencial. Acreditai. Acreditai que sois uma filha do Pai Celestial, que Ele vos ama, e de que estáis aqui para um glorioso propósito, que é o de conquistar a vossa salvação eterna. Acreditai que permanecer forte e fiel às verdades do Evangelho é algo da maior importância. Eu testifico de que assim é. Minhas jovens amigas, acreditai nas palavras que pronunciais todas as semanas quando recitais o tema das moças. Meditai no significado dessas palavras. Nelas existe verdade. Esforçai-vos sempre por viver os valores que nelas são estabelecidos. Acreditai, como afirma o vosso tema, que se aceitardes e agirdes de acordo com esses valores, estareis preparadas para fortalecer o vosso lar e a vossa família, para fazer e cumprir convênios sagrados, para receber as ordenanças do templo e para eventualmente desfrutar das bênçãos da exaltação. Estas são belas verdades do Evangelho. E ao as seguirdes, sereis mais felizes pela vossa vida fora aqui e para além desta vida do que alguma vez sereis se as negligenciardes. Muitas de vós foram ensinadas sobre as verdades do Evangelho desde quando ainda gatinhavam. Foram educadas por pais carinhosos e professoras atenciosas. A verdade que convosco compartilharam ajudou-vos a adquirir um testemunho. Habeis acreditado no que vos foi ensinado. Apesar de esse testemunho poder continuar a ser alimentado espiritualmente e a continuar a crescer à medida que estudais, orais por orientação e ao frequentar as reuniões da Igreja todas as semanas, cabe a vós próprias manter esse testemunho vivo. Satanás tentará destruí-lo com todo o seu poder. Tereis de nutrir o vosso testemunho durante toda a vossa vida, tal como a brilhante chama de uma fogueira. O vosso testemunho, se não for constantemente alimentado, reduzir-se-á a brasas e esfriar-se-á completamente. Não podeis deixar que isso aconteça. Para além de assistir às vossas reuniões dominicais e às vossas atividades semanais, quando tiverdes a oportunidade de frequentar o seminário, quer de manhã cedo ou noutro horário, tomai partido dessa oportunidade. Muitas de vós já frequentais o seminário. Tal como qualquer outra coisa na vida, muito do que retirareis da vossa experiência no seminário dependerá da vossa atitude e disposição para serem ensinadas. Possa a vossa atitude ser uma de humildade e desejo de aprender. Quão grato sou pela oportunidade que tive, enquanto adolescente, de assistir ao seminário matutino e pelo papel vital que teve no desenvolvimento do meu testemunho e no meu próprio desenvolvimento. O seminário pode mudar vidas. Há alguns anos atrás, eu fiz parte de um conselho de administração de uma empresa, conjuntamente com um bom homem que havia sido extremamente bem-sucedido na vida. Senti-me muito impressionado pela sua integridade e lealdade à Igreja. Descobri que ele havia adquirido um testemunho e que se tinha juntado à Igreja por causa do seminário. Quando se casara, a sua esposa havia já nascido na Igreja. Ele não pertencia a nenhuma religião. Pelos anos fora e apesar dos esforços da esposa, ele não manifestara qualquer desejo de assistir à Igreja com a esposa e os filhos. E foi então que ele começou a levar de carro duas das suas filhas ao seminário matutino. Ele ficava no carro enquanto elas assistiam à sua aula e depois levava-as à escola. Um dia estava a chover E uma das filhas disse-lhe: Pai, entra. Pode sentar-se ali no hall. Ele aceitou o convite. A porta da sala de aula estava aberta. E ele começou a ouvir. O seu coração foi tocado. Pelo resto daquele ano escolar, ele assistiu ao seminário com as filhas, o que eventualmente levou ao seu batismo e uma vida inteira de atividade na igreja. Permitam que o seminário ajude a edificar e a fortalecer o vosso testemunho. Haverão ocasiões em que enfrentareis desafios que poderão colocar em risco o vosso testemunho, ou em que o negligenciareis para perseguir outros interesses. Eu rogo-vos que o mantenham forte. É vossa, só vossa, a responsabilidade de manter a sua chama brilhante. É necessário esforço, mas é um esforço do qual jamais vos arrependereis. Recordo-me das palavras de uma canção escrita por Julie de Azevedo Hanks. Referindo-se ao seu próprio testemunho, ela escreveu: Por entre os ventos de mudança, envolvida pelas nuvens da dor, eu guardo com a minha vida. Eu preciso do calor, eu preciso da luz. Mesmo que a tempestade se enfureça, prevalecerei contra a chuva forte. Prevalecerei como guardiã da chama. Que possais acreditar e que possais depois manter a chama do vosso testemunho a arder brilhantemente, venha o que vier. A seguir, jovens moças, que possais obedecer. Obedecei aos vossos pais. Obedecei às leis de Deus. Elas nos são dadas por um amoroso Pai Celestial. Quando são obedecidas, as nossas vidas serão mais preenchidas, menos complicadas. Os nossos desafios e problemas serão mais fáceis de suportar. Receberemos as promessas prometidas por Deus. Ele disse: O Senhor requer o coração e uma mente solícita, e os que são solícitos e obedientes comerão do bem da terra de Sião nestes últimos dias. Tendes apenas uma vida para viver. Mantenham-na tão livre de problemas quanto possível. Sereis tentadas, algumas vezes, por indivíduos que considerais vossos amigos. Há alguns anos atrás, conversei com uma consultora das meninas moças que me contou de uma experiência que havia tido com uma das jovens moças da sua classe. Esta jovem havia sido tentada, vezes sem conta, a deixar o caminho da verdade e a seguir os atalhos do pecado. Devido à constante persuasão de alguns dos seus amigos na escola, ela finalmente aceitou seguir esses atalhos. O plano foi traçado. Ela diria aos pais que iria à sua atividade semanal das moças. No entanto, ela planeou estar na atividade apenas até que as suas amigas e os seus namorados as viessem buscar. Depois iriam a uma festa, onde bebidas alcoólicas seriam consumidas e onde o comportamento geral seria em completa violação de tudo o que esta jovem moça sabia ser correto. A professora havia orado por inspiração para ajudar todas as suas moças, mas em especial esta moça em particular, a qual parecia incerta em relação ao seu empenho para com o Evangelho. A professora havia recebido inspiração naquela noite para abandonar, para pôr de lado os planos que tinha feito anteriormente e, em vez disso, falar com as moças sobre manter-se moralmente limpas. Ao começar a partilhar os seus pensamentos e sentimentos, aquela moça em particular olhava frequentemente para o relógio para se certificar de que não perderia o encontro com os seus amigos. No entanto, à medida que a discussão progrediu, o seu coração foi tocado, a sua consciência despertou e a sua determinação renovada. Quando chegou à altura, ela ignorou a buzina do carro que soava repetidamente lá fora a chamar por si. Ela permaneceu na atividade naquela noite com a professora e com as outras moças da sua classe. A tentação de se desviar do caminho, aprovado pelo Senhor, havia sido evitada. Os desígnios de Satanás haviam sido frustrados. A jovem moça ficou para trás no fim da atividade, depois das outras moças terem saído, para agradecer à sua professora pela lição que tinha dado, para lhe dizer que a tinha ajudado a evitar o que poderia ter sido um trágico resultado. A oração da professora havia sido respondida. Soube depois que, devido à sua decisão de não sair com os seus amigos naquela noite, alguns dos quais eram os rapazes e raparigas mais populares da escola, aquela jovem passou a ser evitada por eles e durante muitos meses não teve amigos na escola. Eles não conseguiam aceitar o facto de ela se recusar a fazer as coisas que eles faziam. Foi um período extremamente difícil e só para ela, mas ela permaneceu firme e eventualmente conquistou outros amigos que também partilhavam dos seus padrões. Hoje, vários anos mais tarde, ela tem um casamento no templo e 4 lindos filhos. Quão diferente poderia ter sido a sua vida? As nossas decisões determinam o nosso destino. Preciosas jovens moças, façam com que cada decisão que tiverem de tomar passe o seguinte teste. Que efeito terá em mim? O que fará por mim? E deixai que o vosso código de conduta dê ênfase não a o que é que os outros pensarão sobre mim, mas sim ao o que é que eu ficarei a pensar sobre mim própria. Sede influenciadas por aquela mansa e delicada voz. Lembrai-vos de alguém que alguém com autoridade colocou as suas mãos sobre a vossa cabeça quando fostes confirmadas e disse: recebe o Espírito Santo. Abri o vosso coração e mesmo as vossas almas ao som daquela voz especial que testifica da verdade. Tal como o profeta Isaías prometeu: e os teus ouvidos ouvirão a palavra, dizendo: este é o caminho, andai nele. Fim de citação. O tema dos nossos dias é a permissividade. Revistas e programas de televisão retratam as estrelas do cinema, os heróis das arenas desportivas, aqueles a quem tantos jovens sentem vontade de imitar, a descartar as leis de Deus e a promover práticas pecaminosas, aparentemente sem quaisquer consequências negativas. Não acreditem nisso. Haverá um momento em que teremos de prestar contas de tudo o que fizemos. Toda a Cinderela tem a sua meia-noite. Se não nesta vida, então na próxima. O dia do julgamento virá para todos. Estais preparadas? Estais satisfeitas com o vosso próprio desempenho? Se alguma de vós tropeçou durante a jornada, eu prometo-vos de que há um caminho de volta. O processo chama-se arrependimento. O nosso Salvador morreu para nos prover essa abençoada dádiva. Apesar do caminho ser difícil, a sua promessa é real. Disse o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve, e não mais me lembrarei deles. Minhas amadas jovens irmãs, tendes o precioso dom do arbítrio, rogo-vos que escolheis obedecer. Por fim, prevalecei. O que é que significa prevalecer? Eu aprecio imenso esta definição. Suportar com coragem. A coragem poderá ser necessária para que acrediteis. Será por vezes necessária à medida que obedeceis. Será sem dúvida exigida ao prevalecerdes até ao dia em que deixardes esta existência mortal. Conversei ao longo dos anos com muitos indivíduos que me disseram, cito: tenho tantos problemas, preocupações tão reais, sinto-me sobrecarregado pelos desafios da vida, o que farei? Eu dei-lhes, assim como agora também vos dou, esta sugestão específica. Buscai orientação celestial um dia de cada vez. A vida planeada a longo prazo é difícil, mas a curto prazo torna-se mais fácil. Cada um de nós consegue ser fiel por um só dia, e depois por mais um, e depois mais outro depois desse, até que conseguiremos viver uma vida guiada pelo Espírito, uma vida próxima do Senhor, uma vida de boas ações e retidão. O Senhor prometeu: confiai em mim e perseverai até ao fim, e vivereis, porque aquele que perseverar até ao fim, darei a vida eterna. Com este objetivo, viestes à mortalidade, minhas jovens amigas. Não há nada mais importante do que a meta que procurais alcançar, a vida eterna no reino do vosso Pai. Vós sois preciosas, preciosas filhas do nosso Pai Celestial, enviadas à Terra neste dia e época para um propósito. Foste retidas na pré-existência até este momento. Maravilhosas, gloriosas coisas estão reservadas para vós, se tão somente acreditardes, obedecerdes e prevalecerdes. Que possa esta ser a vossa bênção. Eu oro em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Nosso querido e bondoso Pai Celestial, nós agradecemos pela oportunidade de nos termos estado aqui reunidas e assim noutros locais também espalhados pelo mundo, como moças da Igreja esta noite. Agradecemos pelas lindas e maravilhosas mensagens que foram partilhadas connosco através da música e das palavras. Agradecemos, sim, Pai, e pedimos que, por favor, nos abençoes com coragem para fazermos as escolhas certas nas nossas vidas. Que possamos seguir os exemplos dos nossos líderes e do profeta. Por favor, ajuda-nos para que possamos ser um estandarte de retidão para o mundo. Assim, neste término desta conferência, por favor, ajuda-nos para que possamos regressar aos nossos lares em segurança até que nós nos encontremos outra vez. E dizemos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.